ring true, her message clear. How can he hear through all the noise and dissonance? I've seen a sign.
Boa noite, senhores.
Tudo bem?
Boa noite.
Boa noite, Cláudia.
Comecei indagando seu irmão, sabe? Surgiu um nome chamado Rob Stones, né?
De novo isso?
Exato. Eu dei uma olhada no que eles estão tocando, né? Estão tocando 18, 19 músicas, tá?
Só single.
Kate Richards consegue ficar no palco esse tempo
todo? É, então, ele inclusive canta duas aqui pro programa.
Tem uma legal aqui daqui a pouco, vocês.
Cantar é bem uma forçada, mas tudo bem.
É, você entende. Ele vai pro vocal, vamos dizer assim. Bom, tem um camelô gritando ali, cara. 50 pau pra entrega de Pissavi. Ele não vai, cara.
Vai não.
Boa noite, Rufo.
Rufo, posso dar uma dica?
Pode, cara.
Fala não.
Ô, Rolf, tá bom?
Tá bom, Love Hurts, cara, Nazaré.
Vou botar de novo, então, peraí. Love Hurts.
Love Scars. Love Wounds. A risada já matou, né?
Any heart. Gostou, Rolf?
Não. Nem quando entrou a convidada especial.
Pô, cara, eu recomendo vocês verem. Kate Richards matando a Norah Jones. Eu acho que deveria cantar essa música no show. O que você acha, Eduardo? Eu acho que fica bom.
Tem um post lá hoje no Minuto HM que fala uma pretensa lista dos 10 melhores guitarristas da década de 90. A gente tá conversando uma lista dos anos 90. Mas aí você sabe, né? Eu e você, Rolf. Se a gente falasse dos anos 80, quem seria o primeiro, né?
É Vinny Vincent tá cabendo essa.
Tem alguma dúvida?
Nem ele, acho que você colocaria. Qual a banda dos sonhos aí, Rolf?
Rude Sarzo.
Lambendo baixo, lambendo isso. Baixo.
Tocando ao contrário a 10 por hora hoje. Tony Martin, o rei afônico da voz.
E vamos pegar... Agora é o rei, ele era o deus.
Coitado.
Temos que botar um batera bom aí. Tem que ser um cara meio fanfarrão.
Greg Bisonetti.
Alô, alô.
Boa noite.
Boa noite, Daniel Itamar. Beleza?
Qual é o álbum que vocês consideram? Não o que vocês mais gostam. O melhor.
É o LED 4.
Ah, eu já dou meu voto. Meu voto pro The Wall.
Machine Head.
Bom voto.
Eu acho obra-prima.
Meu voto é Abbey Rose.
Eu vou desempatar isso aí, porque também pra mim é o LED 4.
Ah, eu vou com o Cláudio, tá? Machine Head.
Opa, dois votos pra cada um aí.
Power Slave.
Eu vou votar com o Rose.
Power Slave?
Power Slave?
É. Foram dois votos pro Machine Head, dois votos pro LED 4.
Legal.
Dois votos pro Power Slave, um voto pro The Wall e um voto pro Abbey Rose.
Qual é o melhor disco que vocês gostam que ninguém gosta?
The Elder Valley é o The Elder.
O outro é o Carnival Souls também.
Para, o meu é o Dr. Feelgood.
Um disco que eu ouvi muito do Motley Crue, que é com o primeiro com o John Corabi.
Motley Crue.
O meu voto é pro disco Eldorado, do Raul Seixas. Tem Punch Platin Zoom.
São clássicos, cara.
Trouble, do Whitesnake. Primeiro disco do Whitesnake. Sensacional. Gosto muito de ouvir ele. Um pouco mais puxado pro soul, assim, né? E eu acho nota 10, assim, disso.
Eu vou de Mob Rules, por exemplo.
Pô, Mob Rules é Dio, cara. É o único disco do Dio que eu gosto.
É louco, né?
Eu acho que entra fácil, cara.
Daniel, a gente chegou a falar alguma coisa do Megadeth aqui, tá? É muito bom o disco.
Pô, né? Muito bom, cara. Pô, é um descasso. Eu escuto duas vezes do Infinito, eu tenho que ir lá limpar o ouvido escutando o novo do Megadeth.
Quem diria, né, cara, que a gente falaria uma coisa dessa do Infinito,
disco,
né?
Disco chato.
Né, Daniel? Dark Side.
Chato, pô.
É um disco chato. Depois do que a gente ouviu essas 2 horas e 10 de Dream Theater, isso não é mais chato. O conceito de chato mudou esse ano.
Eu fiquei feliz agora porque internamente o Daniel concordo.
É, não.
Tá bom, reconheço. É.
Eu sugeriria que cada um elegesse as suas 12 melhores músicas. Vai eleger o seu álbum das suas 12 melhores músicas.
Cada um vai ter que elaborar uma lista de 12 faixas.
Por que cada um vai ter que falar 12? Vamos
falar do disco novo do Dream Theater? Vai pulando, tá? Assim, 10 segundos aí, vamos ver o que vai acontecer.
Umas 12 vezes.
Né? Para umas 11 ou 13 vezes. Ó, acabou a primeira vez o disco. Acabou o disco, tá?
Aí o regente já tá com as duas mãos pra cima.
Fala que o George Michael nunca cantou tanto nesse álbum como no Dream Theater. George Michael canta o disco inteirinho. Ó. Alderaço.
Heavy puro.
Vai de novo. O George Michael de novo. Olha ele aí.
Ô, Flávio, você pegou o disco errado, hein?
Vai. Acabou de novo.
Aí terminou o disco, ó.
Antena 1.
Kelly Whisper.
Você pode fazer quantas vezes você quiser e parar quantas vezes em qualquer lugar que você queira. Você vai encontrar um placar mais ou menos parecido com esse.
Eu não tenho gostado do que eles têm feito ultimamente. Claro. Isso aqui é a contramão de tudo.
Portnoy, de novo, ele dizendo que ele mandou um e-mail no final do ano, dizendo, olha, eu amo muito vocês.
Não vai voltar. Portnoy endossou a contratação dele. Ele que insistiu com os dois entrarem. Ele criou os dois monstros.
O nosso amigo Portnoy esnobou a banda.
Olha, isso que vocês falaram aí com relação ao Dream Theater, tá? Esse estrelismo, a gente tem aí a história contra o Pink Floyd, aconteceu a mesma coisa, né? E o Waters hoje, ele vive refazer o The Wall.
Isso aí, é o Portnoy, guardado as devidas proporções, eu imagino que ele, em algum momento ele se achou insubstituível, né? É um erro. E agora ele faz esse papelão de ficar aí mandando e-mail pra banda com um cara que tá lá, legitimamente ocupando o lugar dele.
Minha cunhada diz que entre nós vivem pessoas que moram no centro da Terra. E no centro da Terra moram os reptilianos. Eu vi um vídeo do Blaze cantando e ele tá parecendo um reptiliano. Parece que tá nascendo uma cauda na cabeça dele.
Vamos lá, começando em ordem cronológica.
Defender of the Faith vai lamber.
Rapaz, o KK Down nessa faixa é sensacional.
É, essa música é muito boa.
77 é impossível fazer isso aí.
É, totalmente fora da curva, é.
Essa música tá fora de tudo. Quem fazia isso aí? Ninguém fazia isso aí não, cara.
A bateria é responsável por boa parte disso.
Phil Bunny.
Ah, agora sim.
Mão no peito, por favor.
Essa é pra mim a melhor do disco.
Olha que sonoridade bacana, anos 80.
A caixa tem. Não tá aí, não. Não,
né? Cara, o Defenders, né? O som é mais claro, mais solar. É, por isso que eu prefiro os Defensores da Fé, não o pecado após pecado.
Foi uma explicação quase bíblica mesmo, né?
Pois é.
São discos excelentes do Judas Priest. Pra mim é difícil, né? Porque eu gosto do Judas dos anos 70. Eu vou votar no Sin After Sin.
Eu voto no Defenders. Mas assim, não foi... nossa, tá lambendo. Acho que são fases diferentes.
Meu voto vai para Defenders do Peito, mas o Sin After Sin ganha uma medalha de honra ao mérito.
Uma medalha de honra lambido. Eu acho o Defender of the Faith irretocável. Esse Throwdown foi um dos mais fáceis que já passou por aqui.
Fico com um disco de 77, meu. Eu sou muito anos 70.
Eu conheci o som do Judas pelos anos 70, fez parte da minha terapêutica.
É muito bom isso.
Mas, cara, você pode colocar qualquer um outro pra disputar com Defenders. É o disco do Judas Priest.
Dois discos impecáveis. Eu procurei outro critério, cara. E, sinceramente, cara, matou no lado positivo o Sin After Sin, foi a bateria. Acho que foi 5-3.
Foi mais apertado do que eu esperava. Eu esperava um 7-1 alemão.
Pega o Bones. This is the sound.
Acho que a grande diferença desse álbum pro outro é tem mais teclado, né?
O outro é mais modernoso.
Guitarra com afinações mais baixas, né? Mais grave.
Ah, eu acho que isso aqui puxa um pouco mais pro blues.
Exatamente, eu também achei. Puxa mais gostei pro muito do trabalho de teclado.
É só um teclado que funciona pra mim.
Tá? Agora sim, o que eu achei aqui? Eu gostei muito do disco, tá? Aliás, Rolf, muito obrigado pela indicação.
Mais uma vez.
É um disco muito bom.
É, cara, me deu vontade de ouvir os demais. Pô. Dois álbuns novos, muito bons, da mesma banda.
Alexandre, ouve o segundo é legal, antes do Final Countdown, ele é menos farofa. O primeiro não é muito legal, agora o segundo é bem legal.
O Claudio aí dando uma aula de Europe, né, cara? Impressionante.
Do nada, né, meu?
Recomendaram ver o documentário do Journey.
Fui eu.
Arnel Pineda.
Cara, eu acho que ele, quando entra na banda... Ele realmente talvez não fosse o melhor vocalista da banda. Eu não acho que o vocalista anterior cantava melhor que ele, não, tá?
Steve Perry e outro é Steve Aldrin.
Eu acho que o Perry é o É o Ozzy do Black Sabbath, não é isso que você tá falando?
Steve Perry é o Dio do Black Sabbath.
O Black Sabbath existiria sem o Dio. Eita!
Não quero ser crítico demais, sim, mas... Nesse primeiro show não foi, cara. Depois foi. Schmidt, você gosta de Bob Dylan, Eduardo?
Não.
Eu sou Dercy Gonçalves, amigo.
Daniel, já valeu já a noite, isso aí, cara.
Caraca, cara, nunca tinha pensado nisso, incrível.
É a Dercy, não é o Dylan? Você pegou o show errado.
Tem condição um negócio desse, cara.
Neil Gunner é a primeira música que o Gears participa no Iron Maiden. Então bota o solo. Né? Vocês lembram quando o Nico McBrain entrou no Iron Maiden?
Where it goes there.
É, aquela entrada de bateria.
Aquela entrada de bateria.
Não,
não copia lugar nenhum, exatamente.
Não,
boa definição.
Começa e não termina.
Alguém abre pro Dave Morris solar, pronto.
Eu venho aqui na minha campanha humilde, cara. Mike Portnoy no Metallica.
O
Lars continua fazendo as músicas com o Hetfield e tudo, assim, só que agora você vai tocar North of Smash, você vai tocar, sei lá. Toca Enter Sandman, apesar de também estar meio estranho. E é isso aí. Imagina, cara, ouvi o Metallica de novo. Ouvi o One de novo ao vivo, cara.
A gente não ouve o ano, a gente ouve Ralph, né?
Lá vai 5,57 é um perigo.
É um clássico, lá vai.
Minha porta, alguém tocou. Quem foi?
É. Alguém vai
tocar esse da puta.
Boa, gente. Até mais.
Beleza, galera.
Abração.
Abração lá. Tchau.